E esta situação fez com que muitas mulheres vivessem permanentemente, como ainda vivam, em estado de medo. E o medo é um grande inimigo da nossa estrutura para sermos capazes de lutar pelos que são os nossos direitos, direitos humanos, direitos fundamentais, enfim, de sermos capazes não apenas de fazer valer os nossos direitos, mas sequer de nos dizermos titulares dos direitos. O Brasil teve, até relativamente pouco tempo, até 2002, portanto, é outro dia, são menos de 10 anos, um estatuto jurídico da desigualdade nas leis brasileiras, da inferioridade das mulheres. Não é de se esquecer que até muito pouco tempo a mulher não tinha o direito de votar, que o homem era a cabeça do casal, que mesmo a mulher convivendo o tempo todo com os filhos, quem fazia o dever de casa, quem acompanhava, se tivesse qualquer discordância no casal, o cabeça do casal é que definiria qual a educação dá, qual o caminho a tomar, qual a força a ser implementada por determinada política. Tudo isso para dizer que o medo e a vergonha, se não passaram de tudo, porque aí realmente é uma luta de cada um, pelo menos com certeza com a Lei Maria da Penha nos deu instrumento para que a gente pudesse lutar para superar esse tipo de dificuldade e criar um novo momento para as mulheres brasileiras. Eu não tenho dúvida nenhuma que quanto mais eu ando e quanto mais eu conheço a realidade das mulheres brasileiras em todos os rincões deste país, eu sei que há muito a ser feito e que muitas vezes eu que sou, por força da minha profissão, obrigada até a frequentar e a acompanhar situações, por exemplo, de mulheres em carceragens, eu fico sempre vendo que ver tudo o que acontece muitas vezes multiplica a minha dor. Mas, como dizia Paulo Mendes Campos, se multiplicam as minhas dores, quando eu vejo leis como a Lei Maria da Penha, multiplica-se também a minha esperança de que a gente tenha um mundo melhor. Eu acho que o Congresso Nacional deu um grande passo com a Lei Maria da Penha. Eu me sinto muito orgulhosa de ter um parlamento que é capaz de saber e de pensar e de votar leis como essa, que faz com que nós, mulheres brasileiras, possamos batalhar com instrumentos jurídicos específicos para que a gente tenha a possibilidade de superar esses momentos e de sermos iguais, homens e mulheres, cidadãos brasileiros, lutando por um Brasil melhor e mais justo para todos. Eu termino agradecendo mais uma vez. Eu podia citar alguns juristas para dizer o que, que nós do direito pensamos desta lei. Mas eu prefiro citar um dos 7 autores que estão na minha cabeceira permanentemente, que é a grande Cecília Meirelles. E num célebre poema, Mulher no Espelho, a Cecília Meirelles termina dizendo: já fui loura, fui morena, fui Margarida e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. O que nós mulheres do mundo inteiro queremos é ser o que nós queremos. Num mundo em que, se isso está cada vez mais difícil, com certeza eu digo que todas juntas somos mais. E o que eu acredito é que nós, homens e mulheres brasileiros, no espaço democrático dessa nossa pátria, cada vez mais estamos juntos. Portanto, somos mais. Muitíssimo obrigada e mais uma vez desculpa pela minha ausência.
Muito obrigada, ministra. Muito obrigada pela sua presença aqui entre nós, pela forma maravilhosa que a senhora contribuiu, pelos conhecimentos que mostrou aqui conosco. Queremos continuar contando com a sua contribuição, com a sua colaboração aqui na Subcomissão dos Direitos das Mulheres. Muito obrigada. Eu gostaria de registrar aqui a presença da ex-senadora Ceres Censarenco, que inclusive foi uma grande batalhadora na luta dos direitos das mulheres na legislatura passada e era membro da Subcomissão dos Direitos das Mulheres. Muito obrigada por sua presença. Quero registrar também a presença do nosso líder, senador Humberto Costa. Muito obrigada por estar aqui participando da nossa audiência. Quero mais uma vez registrar a presença da nossa coordenadora da bancada feminina na Câmara de Deputados, a deputada Janete Pietá, que precisou se ausentar e se desculpou pela sua ausência. Quero também registrar a presença da deputada Célia Rocha, deputada Carmen Benotto, deputada Rosane Ferreira, deputada Gorete Pereira, deputada Flávia Moraes. Muito obrigada pela presença de todas. E a gente vai abrir, após a explanação das ministras, o debate para que vocês possam estar conosco nessa reunião de discussão da Lei Maria da Penha. Eu passo agora a palavra para a ministra Irine Lopes, a ministra de Mulheres.
Bom dia a todas e a todos. Novamente cumprimentar e parabenizar a nossa senadora Ângela Portela e a nossa senadora Lídice da Mata por conduzir esta subcomissão, que com certeza terá um papel relevante no debate dos diversos aspectos das questões que interessam e dizem respeito às mulheres brasileiras. E vou dizer aqui o que eu falei lá na reunião com o presidente, Sarney, de que esse espaço será um espaço de discussão, debate, mas a nossa expectativa é que ele seja um espaço para que possa gerar acordos, que possa formar maiorias, ou que possa fazer as mediações necessárias para que a gente tenha, não só nos conteúdos dos debates, um avanço da compreensão e da mobilização e da solidariedade em torno dos temas que nos interessam, as mulheres brasileiras, bem como a votação de leis que serão instrumentos importantes, não só para fazer valer os direitos, porque às vezes algumas leis fazem valer os direitos e outras despertam as pessoas para a compreensão dos direitos que têm e a partir daí conseguem gerar uma mobilização transformadora na sociedade. Então, eu parabenizo a constituição e a instalação desta subcomissão. Tenho certeza que estarei aqui por muitas vezes, discutindo os mais variados temas que dizem respeito às mulheres e que procurarei dar a minha contribuição para o êxito e para que a gente consiga os avanços que as mulheres que não estão aqui e que são, na verdade, o objeto do nosso interesse, elas que são o objeto da nossa ação, elas que são, ao fim e ao cabo, aquelas a quem nós interessamos chegar com essas políticas e a quem nós queremos contribuir para que vivam uma vida de dignidade, uma vida de cidadania plena. Eu quero fazer alguns comentários sobre os desafios da Lei Maria da Penha. Eu tive a honra de relatar a Lei Maria da Penha na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. E não foi um debate fácil, foi um debate complexo. Em primeiro lugar, porque até pessoas bem intencionadas, mas como essa questão do machismo e dessa cultura patriarcal dominante, nem sempre as pessoas compreendem conscientemente que estão praticando discriminação e que estão tratando pessoas de maneira desiguais quando perante a Constituição e as leis da própria natureza deveriam ser consideradas iguais. Então, foi um debate que foi permeado em grande medida pelos aspectos jurídicos constitucionais, mas em muitos aspectos foi permeada pela visão ideológica que as pessoas têm da sociedade e a reprodução do pensamento dominante, que é um pensamento de exclusão. E, portanto, a não compreensão e a não aceitação de que nós tivéssemos uma lei específica para tratar a violência praticada contra as mulheres e uma insistência na manutenção 9.099 como se ela pudesse resolver os problemas da violência praticada contra a mulher. Quais são os problemas da lei anterior? A lei anterior, ela trata de maneira diferente os diferentes e iguais os iguais. Isso não nos interessa. Nós precisamos tratar de maneira igual os desiguais. Só assim nós podemos avançar no sentido da justiça. Porque, como disse a ministra Carmen Lúcia na sua brilhante intervenção aqui, As pessoas não são iguais. O século XXI ainda não chegou para um conjunto grande da nossa população. Enquanto convivemos com as formas mais avançadas de tecnologia, ainda tem gente que não tem luz elétrica em casa. Isso é o básico, é o mínimo. Enquanto alguns setores da população têm acesso, porque a sua condição econômica lhe garante acesso não só a tratamentos de saúde, mas aos níveis mais avançados de ensino, a capacidade de utilização da mais fina tecnologia, há um conjunto enorme da população brasileira, entre ela os mais pobres, e entre os mais pobres nós sabemos que a composição é de mulheres, de mulheres negras e dos seus dependentes, jovens, adolescentes e crianças, que sequer têm água tratada, encanada, esgoto. Então, nós estamos falando deste mundo e deste Brasil. E é sob essa ótica de buscar dar igualdade de oportunidade e de condições e de justiça aos desiguais, é que é necessário uma lei como a Lei Maria da Penha. Porque nós devemos, temos a obrigação ética de repudiar e não nos calarmos diante de qualquer ato de violência praticado contra qualquer pessoa, independente de quem seja o agressor. Independente de quem seja o agressor. Se o agressor é um homem embriagado, morador de uma favela, ou se ele é um grande empresário da Avenida Paulista, ou algum político com muito poder. Então, nós estamos falando de coisas complexas. E nós estamos falando de tomada de postura por parte da sociedade a partir do conjunto de questões que a Lei Maria da Penha aborda. Então não nos serve, não nos interessa a Lei 9.099, porque se temos que repudiar, sim, todo e qualquer ato de violência, devemos entender a origem e a motivação da violência. E a violência praticada contra as mulheres, ela não tem materialidade em si. Não é porque teve uma briga por causa de um carro, ou de um terreno, ou de uma agressão física. Ela é motivada pela ideia ainda predominante na sociedade de que não é crime bater em mulher, não é crime humilhar mulher, não é crime exercer violência psicológica contra as mulheres, não é crime manter mulher em cárcere privado, porque sou eu que pago o aluguel da casa, sou eu que compro a roupa que ela veste, sou eu que mantenho a comida que vai para a mesa daquela mulher. Então, não nos serve a Lei 9.099, nós precisamos de uma lei específica para tratar a violência em todos os níveis, motivadas pela diferença de gênero. Então, isso que norteia o debate no geral e norteia a ideia de que a opressão sobre as mulheres não é algo episódico, é algo incrustado na civilização humana e data de tempos imemoriais. E recuperar em curto espaço de tempo essas diferenças é um desafio enorme que temos à nossa frente. O que que eu penso é que nós precisamos nos debruçar neste novo período, e aqui eu quero caminhar para o meu encerramento, porque queremos ouvir os outros companheiros e companheiras que aqui estão à mesa. É encararmos com a maior seriedade, e aí eu recorro novamente à fala da Carmen Lúcia, é encararmos com muita responsabilidade cada um onde estamos. Eu que estou no executivo, a senadora, eu e a Luísa que estamos no executivo, mais aqui o Eduardo, que representa o Zé Eduardo Cardoso, nosso ministro da Justiça, que estamos no executivo, as nossas companheiras senadoras, a Ângela, Ana Rita, a Lídice, as nossas deputadas que aqui estão, os movimentos sociais, porque nós não somos iguais, temos papéis diferenciados, mas podemos trabalhar juntos, quando convém ao avanço das melhores condições para o povo brasileiro. E o judiciário e a imprensa, cada um tem o seu papel. Para o quê? Para enfrentarmos os desafios que o milênio nos coloca. Bom, a ONU colocou como desafio do milênio a igualdade das mulheres. O Norberto Bobbio muito sabiamente identifica, e nós que participamos da vida parlamentar sabemos, que na maioria dos casos não se trata de produzir novas leis, mas se trata de desenvolver mecanismos para garantir a efetividade da execução das leis aprovadas. Isso, em parte, diz respeito ao judiciário, isso, em parte, diz respeito aos executivos, isso, em parte, diz respeito ao legislativo, isso, em muita medida, diz respeito à sociedade. Aqui, sociedade, eu incluo mídia, incluo movimentos sociais, incluo iniciativa privada, empresas, incluo tudo isso. Para dizer o seguinte, a Lei Maria da Penha foi considerada uma das três melhores leis de enfrentamento à violência da mulher no mundo. O mundo acompanha com uma atenção. Eu sou ministra há 3 meses e já pude ter oportunidade de, em fóruns internacionais, observar que os olhos do mundo se voltam para o Brasil. Não é à toa essa... Não está hierarquizado Lei 1, Lei 2, Lei 3. Escolheram 3. Porque a Lei Maria da Penha, ela atua, ela determina sujeito de agressão e quem é vítima. Portanto, ela desnaturaliza. Se tem vítima é porque não está naturalizado a agressão contra as mulheres e, portanto, não é natural que mulheres sejam vítimas de agressão. Ela determina responsabilidades aos executivos. Ela determina aos executivos que a nós, se queremos dar materialidade às nossas preocupações, o que a senadora Gleice aqui falou, tem que estar pautado para nós. Porque entre as nossas responsabilidades está ampliar os centros de referência de atendimento às mulheres, está ampliar as delegacias de especializadas, está em ampliar os núcleos de atendimento, está em ampliar os equipamentos públicos, como restaurantes comunitários, creches. Isso tudo custa dinheiro. Portanto, tem que ser preocupação do orçamento e do PPA. Vamos começar a colocar os nossos deveres de casa para que a Lei Maria da Penha possa ser integralmente cumprida. O legislativo, a mesma coisa, ele tem que instalar as varas especializadas, os juizados especializados. Tem estado que não tem uma sequer. São Paulo, daquele tamanho, está restrito à Grande São Paulo. Não existe mulheres agredidas só nos grandes centros urbanos. Nós temos um diálogo agora com o Colégio de Procuradores, porque queremos dar oportunidade de atendimento às mulheres vítimas de violência lá na roça, que não tem uma delegacia perto de casa. E não tem essa coisa de eu vou no ponto de ônibus e faço assim, pego um ônibus e vou lá. Às vezes tem transporte uma vez por dia, ou às vezes nem isso. Eu, como sou da roça, usaria o caminhão do leite, né? Mas eu nem sei se todos os lugares ainda têm o caminhão do leite, porque a tecnologia do tempo que eu era criança, que morava na roça, mudou tanto, né? Então, assim, essa mulher será atendida... E não tem vizinho, tá, pessoal? Não mora num prédio que ela dá um grito na janela e tem alguém do lado, ou embaixo, ou em cima, que possa ir ajudá-la, quando tem coragem e consciência para isso. Quando é uma pessoa que está fora dessa ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Às vezes há quilômetros entre uma casa e outra. Então nós temos que ter, o Ministério Público precisa ter estrutura itinerante para atender essas mulheres, para ainda chegar a tempo de fazer um laudo antes que desapareçam as marcas daquela violência e a gente não tenha prova para dar prosseguimento ao processo. E, por fim, dizer a vocês, todas e todos, de que nós fizemos uma coisa muito bacana, muito interessante, e eu quero agradecer de público, em especial às senadoras, que no julgamento do habeas corpus que tivemos no Supremo, há uns 15 ou 20 dias atrás, no prazo de 2 ou 3 horas, nós conseguimos levar a maioria de vocês lá.